Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.
Professor Janine, eu gostaria que a senhora analisasse o caso da Universidade de Medicina de Tóquio, que fraudou notas de mulheres para dificultar a entrada delas no curso.
A notícia de que a Universidade de Medicina de Tóquio manipulou as notas para impedir a entrada de mulheres no curso de medicina é um dos escândalos mais fortes desses últimos dias. Quer dizer, a pretexto de qualidade, mérito e tudo mais, o que tivemos foi simplesmente uma falsificação. Homens menos capacitados tiraram lugares de mulheres mais capacitadas que eles. Podemos dizer que é uma espécie de cota para homens no sentido negativo, quer dizer, para preservar o status quo e não para romper com ele. O que isso pode ser feito? O que podemos achar disso? Podemos perceber que as pautas machistas, no caso, como outras pautas de preconceito, são muito fortes. Elas aparecem muito. Justificativa era que a mulher abandonaria a medicina após o casamento. Eu aproveito uma história que é de domínio público, por isso não estou, de forma alguma, sendo inconfidente, mas a professora Marilena Chaui, no começo da sua carreira, grávida que estava do primeiro filho, ouviu de um professor mais velho, já falecido, mais ou menos a pergunta se ia ficar com a maternidade ou com a universidade, algo do gênero. Então, esse tipo de questão é muito comum, muito frequente. Imaginem se Marilena tivesse desistido da universidade, que perda teríamos tido como intelectual do brilho que ela tem. Imaginem agora o que aconteceu com tantas pessoas que foram privadas de fazer alguma coisa com pretexto desse tipo. Talvez pretexto de que o negro não pudesse compreender o raciocínio abstrato. Então, mesmo que ele tivesse uma nota maior que um branco, não seria aceito. De que a mulher iria se dedicar ao casamento, à maternidade, e que então daria uma atenção secundária apenas à profissão. De que seria melhor ter mesmo já na carreira, ter um professor homem e não uma professora mulher. Por quê? E aí seguem-se todas essas explicações ociosas, falsas, mas são apresentadas com seriedade e sempre violando princípios como princípios exatamente da qualidade. Quer dizer, uma mulher não é uma mulher, ou negros, ou quaisquer beneficiários de cotas que tenha havido, não tem simplesmente que enfrentar a diferença de nota que fez que tivessem pontos de partida diferentes, porque tem dupla jornada de trabalho a mulher, porque vive numa condição social mais desfavorável, o negro, o afrodescendente, o indígena. Além disso, mesmo quando eles se destacam, o preconceito tem outras formas de interferir. Então, quando nós estamos lutando para fazer um país que seja com igualdade de oportunidades, quando lutamos para que tenhamos uma sociedade liberal, mas liberal de verdade, não essa mentira que é apresentada às vezes como liberalismo, como se liberalismo fosse aceitar a desigualdade de oportunidades, e não justamente promover uma situação em que todos partam do mesmo ponto e todos tenham condições de se realizar, quando nós lutamos nessa direção, é contra todo esse tipo de preconceito que estamos lidando. É um preconceito muito forte, muito bem estruturado e romper o qual não é nada fácil. Então, eu penso que, no caso de Tóquio, certamente punições são necessárias, um pedido de desculpas, e o que mais pode ser feito? Um pedido solene de desculpas, o que mais pode ser feito? Eu não sei, porque as pessoas foram prejudicadas, talvez para sempre. Houve mulheres que deixaram de se tornar médicas e não se tornaram médicas porque as notas foram fraudadas. Mesmo que haja indenizações ou compensações, o dano está feito, é terrível e é irreversível. É isso que devemos evitar no futuro.
O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP.
Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.